Bom dia, Tec! Tudo bem? Meu nome é Arthur de Vigir e hoje é sexta-feira, dia 22 de março de 2024, e trago para você as principais notícias de tecnologia. Vamos lá? Começando o podcast falando sobre a Microsoft. Como prometido e como eu trouxe aqui há alguns episódios, a empresa realizou um evento com foco em inteligência artificial e em seus novos dispositivos Surface. O evento Microsoft Surface 2024 teve como maior destaque o Copilot, aquele chatbot que está integrado ao Windows e que agora permite resumir reuniões perdidas e gerar e-mails. Além disso, a empresa apresentou dois novos produtos, o Surface Pro 10 e o Surface Laptop 6, os primeiros PCs Surface com IA voltado para empresas. Esses dispositivos, equipados com processador Intel Core Ultra e NPUs, prometem maior duração da bateria, desempenho aprimorado e, é claro, acesso direto ao Copilot. A Microsoft fez questão de enfatizar o aumento de desempenho do Surface Pro 10, além, é claro, da adição de uma tela anti-reflexo e a câmera estúdio com amplo campo de visão, enquanto que o Surface Laptop 6 é duas vezes mais rápido que o seu antecessor. Além disso, a empresa demonstrou alguns acessórios voltados para a acessibilidade, como teclados e mouses. É claro que o Copilot também recebeu recursos com esse fim, como transcrição em tempo real e lupa para aumentar textos. Agora falando sobre redes sociais, o Threads, o aplicativo da Meta concorrente do Twitter, finalmente expandiu sua integração no Feedverso, permitindo agora que usuários compartilhem posts em servidores compatíveis com o ActivityPub, o protocolo responsável pela comunicação entre diversas redes e que é usado, por exemplo, também no Mastodon. Um bom exemplo que foi dado pela própria Meta na postagem sobre essa funcionalidade é que essa integração funciona como um e-mail, onde usuários de diferentes plataformas podem interagir, e daí vem o nome da rede descentralizada. E agora, com a expansão do Threads, os usuários maiores de 18 anos com perfis públicos poderão optar por compartilhar seus posts no Feedverso. Ao fazer isso, suas publicações ficarão visíveis para outras redes, como o próprio Mastodon. Além disso, usuários de outros servidores poderão responder e repostar postagens do Threads. Porém, nessa fase inicial, os usuários do Threads não poderão ver quem curtiu suas postagens ou qualquer resposta de pessoas de fora do Threads. Para isso, os usuários terão que ir até o servidor onde foi feita a postagem, o que eu particularmente acho uma pena. A ideia da Meta aqui é expandir aos poucos os recursos e por isso liberou a feature em beta nesta quinta-feira apenas para os Estados Unidos, Canadá e Japão, com todas essas limitações. Agora falando sobre o Android, a segunda versão beta para desenvolvedores do Android 15 foi lançada pelo Google, trazendo suporte para conectividade via satélite, além de melhorias em pagamentos contactless, reconhecimento multilingue e melhorias nas integrações com PDFs. Além disso, a empresa anunciou que as versões betas públicas estarão disponíveis para testes entre os meses de abril e julho. Essa é a primeira vez que o Google confirma que a nova versão do sistema operacional receberá mensagens via satélite, que, segundo a empresa, oferece suporte para aplicativos de mensagens RCS para usar conectividade via satélite para enviar e receber mensagens. Até o momento, a empresa não detalhou como será feito esse serviço e nem mesmo se terá algum custo adicional para o usuário. Saindo da gigante de Mountain View e indo para a gigante de Cupertino, como eu trouxe aqui ontem para vocês, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e 17 estados ingressaram com um processo contra a Apple, alegando que a empresa possui práticas anticompetitivas. E ontem mesmo, quinta-feira, a empresa emitiu uma resposta, afirmando que esse processo ameaça sua identidade e os princípios que diferenciam seus produtos em mercados competitivos. A empresa empresa promete ainda se defender vigorosamente da ação, argumentando que inova diariamente para criar tecnologias que os usuários amam e que promete a privacidade e segurança dos mesmos. Dentre as 88 páginas do processo, a empresa é acusada de limitar o crescimento de aplicativos, restringir a compatibilidade do iPhone com smartwatches não Apple e excluir certos aplicativos de mensagens. Além, é claro, de outras alegações que podem ser vistas no link da descrição. E por último, mas ainda falando sobre o processo, durante a resposta da Apple, um ponto chamou bastante atenção. A empresa alegou que em algum momento considerou criar um Apple Watch compatível com o Android, dedicando cerca de 3 anos ao projeto antes de descartá-lo devido a limitações técnicas. Inclusive, o Departamento de Justiça usa justamente o Apple Watch como prova para sua alegação de monopólio pela Apple, destacando que o dispositivo só funciona com iPhones, o que pode dificultar a mudança para o smartphone Android, já que exigiria abandonar o investimento em um Apple Watch. Essa é a primeira vez que a empresa revela algo nesse sentido, mas vai de encontro com o que foi dito por Mark Gurman em um relatório para Bloomberg em 2023, que dizia ainda que questões comerciais também estavam envolvidas na decisão, além dessas questões técnicas já levantadas. Bom, pessoal, por hoje é só. Todos os links das matérias e dos produtos citados aqui estarão disponíveis na descrição deste episódio. Aproveitando, queria pedir que vocês continuem compartilhando o podcast, sigam na sua plataforma favorita e, se possível, deixem um review lá no Apple Podcasts ou uma avaliação no Spotify, para que assim o Bom Dia Tech chegue a mais pessoas. E para entrar em contato comigo é só me chamar no Instagram ou no Threads, no @arthur_givigir, ou me mandar mensagem no Mastodon, que deixarei o link aqui na descrição. Até a próxima e fui!